De peso. O Samba Caetano da Carmel melhora a digestão, facilitando no processo de emagrecimento. Acelera o seu metabolismo, fazendo com que o organismo gaste mais energia, além de te auxiliar a se livrar de diversas doenças do sistema digestivo, como, por exemplo, azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre, úlcera, entre outras. Por isso, recomendamos que em alguns minutos após as principais refeições, você tome um copinho medida do Samba Caetá da Carmel. Não deixe faltar o Samba Caetá da Carmel em sua casa. Samba Caetá da Carmel, para esse eu tiro o chapéu.
Segue o som.
Segue o seu momento.
Nova Cidade.
Isso aí, como a gente achou, ia ser a vida tão simples e boa, quase sempre.
Léo Foguete!
É isso aí, um vendedor de flores. Ensina seus filhos a escolher seus amores.
Eu não sei parar de te olhar.
Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não vou parar e te olhar.
Só me não chorou.
É isso aí,
Nova Cidade.
Quem acredita em milagres, que cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade.
É isso aí, um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher seus amores.
Diferente.
Aqui é
inconfundível. Nova Cidade.
Nova Cidade.
Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo. Garantir ter guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao teu lado vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções. Todo amor que está por dentro, chamo por teu nome, transmissão de pensamento. Um longe a tua casa. Vejo a luz do quarto acesa. Não tem nada que não faz e que segure essa represa. Sensível demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou.
Nova cidade.
Sensível demais, eu sou.
A música que você curte tá aqui na Nova Cidade. Agora você ouve Belo.
É trânsito, tanto faz.
Transas, Nova Cidade.
Tanto tempo faz que a gente transa e não se conversou. Tanto vício, tanta fuga pra saber se é amor. Sei que você pensa que isso passa e vai. Só transas, oh, 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 oh. Faz de conta que não se quer mais. É transe, tanto faz. Quando se quer mais, ei, a gente diz bye bye. A gente quer mais e finge que satisfaz. Moderno é certo, sei que muitos querem essa forma de amor. Se chega perto é certo, sem paixão, mas também sem dor.
Nova cidade!
A gente pensa que isso passa e vai. Você pensa que isso passa e vai. Só transas, faz de conta que não.
Tô aqui pra vocês. Tô aqui pra vocês.
Satisfaz. Quando se quer mais,
Conexão Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver. Nova Cidade FM.
E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagem do Brasil. Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais, que são anti-inflamatórios, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia nas dores musculares, ativa a circulação do sangue, tem ação bactericida e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Pois é, quem tem uma noite ou quer ter uma noite de sono tranquila, pois é, quer sentir essa sensação, caminhar, andar de bicicleta e trabalhar sem sentir dores pelo corpo, use o Samba Caetá Gel todos os dias e sinta alívio imediato. Por isso eu recomendo, faça massagem com o Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter tranquilidade de vida. Samba Caetá Gel, pra esse eu tiro o chapéu.
É aqui que a música acontece. Nova Cidade. Nova Cidade.
I'm Taylor. This is The Fate of Ophelia.
I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow.
Conexão Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver. Nova Cidade FM.
Conferindo a hora agora, 6 horas e 56 minutos, 6h56. E vamos direto então para trazendo os destaques do Brasil e do mundo aqui no nosso Conexão Cidade. Israel defende continuação dos ataques no Líbano. Fux diverge de Zanin e vota por eleição indireta para governador do Rio. Master declarou pagamentos a Temer, Lewandowski, Manteiga e ACM Neto. E Terra está ficando cada vez mais brilhante, mostra impacto do estudo. Bem, assim finalizamos o nosso Conexão Cidade de hoje, agradecendo você que até agora ficou ligado junto com a gente aqui na programação da sua nova cidade, a sua Rádio do Vale. Ah, e hoje ela está de volta, não é isso? Simara Ataíde, de volta no comando aí do Top 95 e também do Toque de Amor, né? Então, fique ligado logo após aí a Voz do Brasil, às 8 da noite. Aqui na programação da sua nova cidade, a sua Rádio do Vale. Eu volto amanhã, beijo no coração e às 2 da tarde tem o nosso Pulsação, às 4 Me Conta Sua História e às 18 a segunda edição do Conexão Cidade. A sua primeira edição é das 7 às 9 da manhã. Beijo, fui, tchau, tchau.
Nova Cidade. Todos os hits de 2026 já estão bombando aqui.
Que só me fez chorar, tu, que só me fez beber.
O sucesso sertanejos.
Eu amo.
Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Os grandes artistas passam por aqui.
Ok. Hey, I'm Taylor Swift.
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é a Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A gente sabe o valor de quem empreende e a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender.
aqui na Nova Cidade FM. Sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Títulos aderirem à Prova Nacional Docente.
E ainda, você já conhece o MEC Livros e o MEC Idiomas?
Plataformas lançadas pelo governo do Brasil para liberar acesso gratuito a milhares de obras nacionais e estrangeiras.
E a cursos de idiomas online. Júlio César de Oliveira.
Os aplicativos serão disponibilizados para toda a população e deve ter papel importante na formação de estudantes e também de professores. São de estudantes e também de professores de idiomas não especializados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Agora é lei. Toda gestante tem o direito de ter uma doula em hospitais públicos e privados de todo o país.
E a presença dessa profissional não exclui o direito à acompanhante, que já é previsto em lei.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Natália Koslick.
Depois de passar pelas casas do Legislativo, foi sancionado pelo presidente Lula nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta o exercício da profissão de doula no Brasil. Essas profissionais oferecem apoio físico, emocional e informativo a gestantes durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Suporte indispensável para uma gestação tranquila. De acordo com Marilda Castro, que trabalha como doula e educadora perinatal em Brasília há 20 anos.
Uma mulher que tem alguém que está ali lembrando a ela, né? É a força dela, o processo, né, de um trabalho de parto, um processo de um puerpério que todas passam. Então, isso é algo que para grávida não tem preço. Só não tem doula quem não sabe o que é uma doula.
O texto detalha as atividades que poderão ser exercidas pelas doulas em diferentes momentos da gestação e do nascimento e garante às mulheres o direito de contar com a presença dessa profissional tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Todo serviço, desde o pré-natal, tem que aceitar a presença da doula no seu serviço, no seu hospital. Porque muitas vezes o hospital se negava a deixar a doula entrar. Centenas de municípios foram construindo leis. Agora, quando você tem uma lei nacional, ela dá uma força muito maior para a garantia desse reconhecimento da atuação das doulas.
De acordo com a norma, a presença da doula escolhida pela gestante não exclui o direito ao acompanhante previsto em lei. Para a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a presença da doula humaniza um momento único na vida da mulher.
A gente entra na sala de parto apavorada, não sabe o que vai acontecer e quer que seja rápido. E a doula vai acalmando a gente, a doula vai conversando, vai dialogando. E a gente formando as doulas, a gente vai sem dúvida formar uma nova geração que sabe como a vida tem que ser preservada, amada, que a vida é sagrada.
Para exercer a profissão, o texto exige diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específico em doulagem, com carga horária mínima de 120 horas. Certificados obtidos no exterior deverão ser reavaliados aqui no Brasil. E aquelas que já praticam há 3 anos a profissão passam a ser reconhecidas também. De acordo com o presidente Lula, a expansão da rede de institutos federais vai contribuir para a especialização dessa categoria profissional.
Nós vamos terminar esse mandato com 780 institutos federais pelo Brasil afora. Então eu acho que está muito mais fácil a gente fazer os cursos que vocês precisam para se transformarem em profissionais reconhecidos pela própria lei.
O texto da lei estabelece ainda que hospitais e estabelecimentos de saúde não poderão cobrar taxas adicionais pela presença da doula durante o trabalho de parto. Além disso, prevê a possibilidade de que doulas integrem equipes de saúde da atenção básica, contribuindo para fortalecer o cuidado, o acolhimento e a autonomia das mulheres durante a gestação, o parto e o nascimento. Reportagem Natália Koslick.
E a imunoterapia foi incluída em protocolos do Sistema Único de Saúde para o tratamento de câncer.
A lei sancionada pelo presidente Lula determina que o SUS passe a oferecer o tratamento sempre que ele se mostrar superior ou mais seguro do que a quimioterapia e a radioterapia.
A imunoterapia estimula o sistema de defesa do corpo a reconhecer e atacar células cancerígenas.
Vale ressaltar que no SUS a imunoterapia já é oferecida em alguns casos específicos de câncer.
Quem está cursando ou vai cursar o ensino médio em 2026 já pode conferir se foi contemplado pelo programa Pé de Meia.
A iniciativa foi criada para estimular a permanência dos estudantes na escola.
Para ser beneficiado, o estudante precisa cursar o ensino médio em escola pública e atender a critérios de renda.
O primeiro passo é acessar a página de consulta do programa em estudante.pedmeia.mec.gov.br por meio de uma conta GovBR. Lá o estudante saberá se foi selecionado para o programa. A participação é automática para quem cumpre os critérios da política e a ferramenta permite que os estudantes confirmem se foram incluídos neste ano letivo e entendam os motivos caso não tenham sido. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro e educacional criado para apoiar a permanência e a conclusão do ensino médio. A iniciativa beneficia estudantes da rede pública que tenham entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos. É preciso ainda que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. No Pé de Meia, o estudante recebe R$ 200 pelo incentivo matrícula, mais R$ 200 mensais, além de um incentivo anual de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, valor que fica retido em uma poupança até a conclusão do terceiro ano. De acordo com o calendário de pagamentos, a próxima parcela será depositada entre os dias 27 de abril e 4 de maio. Dúvidas sobre o programa podem ser tiradas no telefone 0800-616161 ou nas páginas do Ministério da Educação e da Caixa Econômica Federal na internet. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
E o Ministério da Educação também abriu prazo para estados e municípios aderirem à Prova Nacional Docente.
A partir desse ano, a participação será válida por tempo indeterminado.
A prova será realizada em 20 de setembro.
A Prova Nacional Docente, PND, é uma avaliação usada para qualificar o ingresso no magistério e em processos seletivos para professores. É conhecida como Enem dos professores, já que os participantes podem utilizar a nota em processos seletivos da Rede de Educação Básica de Ensino de estados e municípios. E uma nova norma publicada pelo Ministério da Educação, o MEC, torna permanente a adesão dos entes federados ao exame. Além de facilitar a realização de concursos públicos e outros processos seletivos, a PND permite que estados e municípios usem os resultados para a admissão de docentes nas redes de ensino. Os entes que tiverem interesse em utilizar a edição de 2026 em seus processos seletivos devem aderir até maio, antes da abertura das inscrições aos participantes. A adesão à prova nacional não obriga a rede a utilizar a PND em cada um de seus processos seletivos, mas possibilita a utilização de seus resultados nos processos em que a rede desejar. O exame também não substitui o processo de seleção da rede de ensino, que deverá publicar edital próprio com vagas, cargos e critérios de ingresso. A prova é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e é aplicada anualmente. Neste ano será em 20 de setembro. As pessoas interessadas em realizar o exame devem se inscrever entre 15 e 26 de junho. Mais informações em gov.br/mec. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Quase 8 mil obras literárias nacionais e estrangeiras disponíveis de graça, em formato digital, para qualquer um que queira ler.
É o MEC Livros, plataforma criada pelo Ministério da Educação e que pode ser acessada gratuitamente nas principais lojas de aplicativos.
E o Ministério da Educação lançou também outra plataforma voltada para o ensino gratuito de línguas estrangeiras, é o MEC Idiomas.
O Ministério da Educação lançou duas ferramentas gratuitas para auxiliar na formação de milhões de brasileiros, o MEC Livros e o MEC Idiomas. Os aplicativos serão disponibilizados para toda a população e deve ter papel importante na formação de estudantes da rede pública e também de professores de idiomas não especializados. O MEC Livros já pode ser acessado pelo site meclivros.mec.gov.br ou pelo app
que pode ser baixado nas principais lojas de aplicativos. A plataforma tem o objetivo de ampliar o acesso e democratizar a leitura, reunindo quase 8 mil obras entre títulos nacionais e estrangeiros, incluindo clássicos da literatura e best-sellers contemporâneos. Já o MEC Idiomas terá cursos de inglês e espanhol com mais de 800 aulas, do nível básico ao avançado. A proposta é que, ao longo dos próximos anos, novos idiomas sejam incorporados à plataforma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância das iniciativas.
O que está fazendo, é utilizando a tecnologia para criar oportunidade de vocês poderem aprender coisas que a gente não conseguia há muito tempo atrás. É muito importante. Você vai poder ler o livro que você quiser, você não vai pagar nada. Sabe? Se você quiser aprender o idioma, inglês, espanhol, que é o seguinte, cara, é só você se dedicar, é só você ter vontade, é só você querer. O que o Ministério da Educação está fazendo é abrir, não uma janela, escancarar uma porta muito grande para que você tenha acesso às coisas que você precisa ter. Então, só depende de vocês. Só depende de vocês. É 2 horas que você dedica por semana, 3 horas por semana, mas leia e aprenda o idioma. Mas fazer bem para você e para a sua família.
Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Criada há pouco mais de um ano, a plataforma Contrata Mais Brasil surgiu com o objetivo de facilitar a vida de microempreendedores individuais e pequenas empresas nas relações de compra e venda com instituições públicas.
Ela reduz burocracias e impulsiona as economias locais, permitindo a contratação direta por prefeituras e órgãos.
A novidade agora é que a plataforma foi ampliada para a agricultura familiar, permitindo que as compras de alimentos sejam feitas de forma descomplicada e sem burocracia.
O IBAMA fez a primeira aquisição de alimentos da agricultura familiar pela plataforma Contrata Mais Brasil. A compra foi da Cooperativa Agroindustrial de Mulheres da Agricultura Familiar de Primavera, no Pará. Os alimentos foram entregues em fevereiro ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, Setas Benevides, também no Pará. Para o Instituto, o processo desburocratizado e mais transparente é uma vantagem. E segundo o coordenador-geral de administração do IBAMA, Leandro Garcia, vai virar norma nas compras.
O que me facilita a agricultura familiar? Primeiro ponto de tudo, sustentabilidade e fomento de economia local. Segundo ponto, eu já estou conseguindo manter a alimentação daqueles animais ali em loco.
Para a cooperativa responsável pela venda, que tem 140 associados, a experiência na plataforma Contrata Mais Brasil foi muito importante. E segundo a presidente, Joelma Nunes, incentivou a organizar a produção para facilitar novas vendas.
Para nós foi muito gratificante porque a gente tem a experiência de vender através da plataforma para esses mercados. E isso aí tem dado certo. A organização da produção dentro da cooperativa.
A possibilidade de compra de alimentos da agricultura familiar faz parte de um novo ciclo de evoluções do Contrata Mais Brasil, como explica Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
Para nós foi uma expansão super importante, porque obviamente a gente sabe das dificuldades que pequenos fornecedores têm de fornecer para o órgão público. E o contrato quer facilitar muito essa relação. Tem um potencial estimado de cerca de 6 bilhões de reais de compras da agricultura familiar a partir daí.
Em um ano de operação, a plataforma Contrata Mais Brasil já gerou R$13.700.000 em renda direta para microempreendedores individuais, os MEIs, por meio de contratações realizadas por órgãos públicos em todo o país. Foram mais de 2.400 serviços contratados pela plataforma, que conecta cerca de 8.100 microempreendedores individuais a 1.300 órgãos públicos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Fundo Amazônia, criado para financiar projetos de sustentabilidade da floresta, lançou prêmio para reconhecer iniciativas de povos e comunidades tradicionais.
Serão selecionadas iniciativas lideradas por povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais que contribuam para a proteção dos territórios e da vegetação na Amazônia Legal.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciaram o lançamento do prêmio Fundo Amazônia, Conhecer e Reconhecer. O objetivo é selecionar iniciativas lideradas por povos indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais que contribuam para a proteção dos territórios e da floresta na Amazônia Legal. Serão selecionadas 50 iniciativas, sendo 15 conduzidas por organizações indígenas, 15 lideradas por organizações quilombolas e 20 por organizações de outros segmentos de povos e comunidades tradicionais. Cada iniciativa premiada vai receber R$50 mil, totalizando R$2,5 milhões em prêmios. Poderão ser inscritas iniciativas que atuem em frentes como vigilância e monitoramento territorial e ambiental, restauração ecológica e preservação da biodiversidade, manejo integrado do fogo e prevenção de incêndios florestais, além de ações relacionadas à regularização fundiária, entre outras. A chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Fernanda Garavini, destaca a importância do prêmio.
Este prêmio é mais um passo neste reconhecimento dessa agenda de protagonismo dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais nessa agenda de proteção de território, de enfrentamento da crise climática e de desvelar um outro caminho, um outro modelo de ocupação da Amazônia, e a gente tem que fazer isso avançar. Então o prêmio é um prêmio para a gente conhecer e reconhecer essas iniciativas que podem ser exemplos para muitas outras.
As inscrições para o prêmio Fundo Amazônia Conhecer e Reconhecer estão abertas até o dia 6 de julho. Você pode obter mais informações sobre o prêmio no site fundoamazonia.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
E a proteção ambiental se faz também com investimento nas pessoas que vivem nas áreas de preservação.
Dessa ideia surgiu o programa Bolsa Verde, que remunera famílias que vivem em áreas rurais e ajudam a preservar a natureza.
E um estudo comprovou que nessas áreas atendidas pelo programa houve queda no desmatamento.
Criado em 2011 e retomado em 2023, o Bolsa Verde paga hoje R$ 600 a cada 3 meses para famílias em situação de vulnerabilidade que ajudam a conservar o meio ambiente. E os resultados começaram a aparecer. Um estudo com a participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que áreas atendidas pelo programa tiveram uma redução de cerca de 30% no desmatamento em 3 anos. Mais de 22 mil hectares de floresta foram preservados e 8 milhões de toneladas de gás carbônico deixaram de ser emitidos. Esforço que deve ser reconhecido para a Secretária de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Edel Moraes.
Não está recebendo essa bolsa como um brinde ou um benefício. A gente só potencializa quem já faz essa preservação. Elas já convivem com essa natureza, né? Mas elas ainda estão em situação de vulnerabilidade. Então é preciso reconhecer e levar as ações e as políticas públicas para que a gente possa garantir essa continuidade dessa defesa de todo o ambiente, né? Isso por essas pessoas.
O programa atende hoje 85 mil pessoas entre ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Em troca do benefício, essas famílias se comprometem a usar os recursos naturais de forma sustentável. Com o Bolsa Verde, esse cuidado passa a ser reconhecido também como trabalho, e isso faz a diferença no dia a dia de quem depende diretamente da floresta para viver. É o caso da lavradora e beneficiária do programa, Ana Daniela.
Veio incentivar a nossa população a ter consciência de preservar o nosso meio ambiente e também foi uma ajuda muito boa financeiramente, né?
O programa também leva assistência técnica, orientação e apoio para que as comunidades produzam de forma sustentável. Reportagem Cleide Lopes.
A Páscoa passou, mas o cultivo de cacau e a produção de chocolate continuam sendo fonte de renda importante para um grupo de agricultoras orgânicas de Tefé, no Amazonas.
Elas unem ciência e saber tradicional e vendem o produto para grandes marcas.
O trabalho é acompanhado pelo Instituto Mamirauá, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O acesso à comunidade da missão em Tefé, município do Amazonas, é feito principalmente por via fluvial, através de lanchas rápidas ou barcos de passeio saindo do porto de Tefé. Para driblar os desafios da mobilidade, produzir os próprios alimentos foi a alternativa encontrada pelos moradores da localidade. E o que antes era majoritariamente para o consumo próprio, se transformou em um comércio sustentável de insumos. A principal matéria-prima é o cacau, que é transformado em chocolate artesanal. O Instituto Mamirauá, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, acompanha a produção artesanal do grupo composto por 22 mulheres, que já vende chocolate para marcas. Em uma área extensa de floresta protegida, o cultivo ocorre em sistemas agroflorestais, sem uso de insumos sintéticos, como detalhou a coordenadora do Programa de Manejo de Agroecossistemas do Instituto, Fernanda Viana.
A ciência e a técnica ajudam na estruturação das práticas de manejo tradicionais que já são realizadas pelas agricultoras. No campo, essa integração do conhecimento técnico-científico, esses saberes tradicionais, elas ganham força entre técnicos e agricultores e ajudam a consolidar e desenvolver a produção de cacau orgânico no campo.
Todo cacau e chocolate é produzido pelo Grupo de Agricultores Orgânicos da Missão. Segundo a coordenadora da iniciativa, Bernadette Araújo, o grupo hoje honra o legado de pais, avós e de outros que vieram antes.
Muitas das nossas sócias, elas já estão na idade melhor. E elas acham que, por elas já estarem nessa idade, elas não querem mais, assim, não têm mais condições de trabalhar na agricultura de forma como trabalhavam. E a gente entende, porque elas já deram o melhor que elas tinham para nós. Então agora nós, como mais jovens, nós vamos tomando a frente do trabalho e dando continuidade. Mesmo elas não podendo fazer esse trabalho, mas aí seus filhos, suas filhas já colocam o nome delas no selo, né? É o selo família. Então lá no selo orgânico, na certificação, vem constando o nome de quem participa das atividades na família.
Para conhecer mais o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Agricultores Orgânicos da Missão, acesse o site do MCTI no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu inscrições para o Diálogo Público Espírito Santo. O encontro será realizado nos dias 7 e 8 de maio, em Vitória. A iniciativa vai reunir gestores públicos, especialistas e autoridades para debater soluções e boas práticas na administração pública. O evento vai tratar de temas importantes para os municípios, como transferências da União, prestação de contas, reforma tributária e contratações públicas. Também estarão em discussão políticas nas áreas de educação, saúde e gestão de riscos de desastres. O objetivo é prevenir irregularidades e melhorar os serviços prestados à população. No segundo dia, será realizada oficina sobre contratações públicas e prestação de contas, com foco nas regras da nova lei de licitações. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF analisa a forma de eleição suplementar para governador e vice do Rio de Janeiro.
STJ determina que ex-presidente da Vale volte a ser réu em ações penais pelo rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais.
Após negociação conduzida pelo presidente do TST, acordo coletivo põe fim à greve em hospitais universitários do país.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal analisa se a eleição suplementar para governador e vice do estado do Rio de Janeiro deve ser de forma direta ou indireta.
O julgamento foi suspenso e será retomado na sessão de amanhã. Marcelo Della Libera.
A questão é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade e de uma reclamação, ambas apresentadas pelo Partido Social Democrático. A primeira discute trechos da lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio, que estabelece eleição indireta para a sucessão de Cláudio Castro, que renunciou ao cargo de governador em 23 de março deste ano. O vice-governador Tiago Pampolha já havia renunciado em 2025 para assumir uma vaga no Tribunal de Contas Estadual. A norma fixou voto aberto e prazo de 24 horas para desincompatibilização de quem quiser concorrer. A outra discute o entendimento do TSE, que ao cassar Cláudio Castro, determinou que a eleição para a escolha do sucessor seria indireta. A discussão envolve a definição de qual norma deve ser aplicada, o Código Eleitoral ou a lei estadual.
O ex-presidente da Vale voltou a ser réu em ações penais pelo rompimento da barragem de Brumadinho, Minas Gerais, em 2019.
Essa determinação é do STJ, Fátima Uchoa.
Fábio Schwartzmann foi acusado de homicídio qualificado e de crimes ambientais decorrentes do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, desastre que resultou em 270 mortes. Por habeas corpus, a defesa do ex-presidente da mineradora pediu o trancamento das ações penais, o que foi acolhido pelo TRF6. Já no STJ, a sexta turma acolheu recurso do Ministério Público Federal e considerou que há indícios mínimos de autoria e descrição suficiente da conduta do ex-dirigente da Vale, de modo a permitir o prosseguimento das ações criminais. O voto que prevaleceu no julgamento foi o do ministro Sebastião Reis Júnior.
Acordo coletivo põe fim à greve em hospitais universitários do país.
Mais de 50 mil trabalhadores cruzaram os braços por 10 dias. Anderson Conrado.
Acabou a greve dos trabalhadores da empresa brasileira de serviços hospitalares. São eles que ajudam a manter em funcionamento os hospitais universitários, onde milhares de brasileiros são atendidos todos os dias. A negociação foi conduzida pelo presidente do TST, ministro Vieira de Melo Filho, encerrando a paralisação. O acordo garante reajuste salarial para repor a inflação. Metade dos dias parados será abonada e o restante compensado.
TSE celebra o Dia Nacional do Sistema Braille.
A data de 8 de abril promove a inclusão de pessoas com deficiência visual. Estevão Furtado.
No Brasil, mais de 294 mil pessoas com deficiência visual têm acesso garantido ao voto. As urnas eletrônicas ajudaram a facilitar esse processo, com recursos como teclado em braille, áudio com fone de ouvido, leitura dos números e nomes dos candidatos e intérprete de Libras na tela. Desde 2024, a urna conta com a voz sintetizada Letícia, que orienta o eleitor durante a votação.
Justiça Federal determina restauração de imóvel tombado no Centro Histórico de São Luís.
A decisão atende a pedido do MPF, Vanessa Pereira.
O imóvel faz parte do conjunto arquitetônico e paisagístico de São Luís, no Maranhão. Segundo laudos do IPHAN, foram feitas modificações na estrutura do imóvel, como demolições de paredes, retirada de pisos originais e alterações na fachada para transformar o lugar em um estacionamento. Na sentença, a justiça determinou que os réus apresentem, em até 3 meses, um projeto de restauração que deverá ser aprovado pelo IPHAN e a realização das obras de restauração. Em caso de descumprimento, será cobrada multa diária.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Gromba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança a proposta que acaba com o pagamento de salários a juízes e procuradores punidos por crimes.
Senadores e governo discutem endividamento de agricultores e impactos da guerra no setor.
Projeto que estabelece jornada de 36 horas semanais para enfermagem segue para o plenário.
Boa noite.
Boa noite.
A guerra no Oriente Médio já pressiona o campo brasileiro. Em reunião com senadores, o ministro da Fazenda discutiu os reflexos do conflito sobre o agronegócio e a economia do país.
O alto endividamento dos agricultores também foi apontado como um dos principais desafios. Governo e Congresso estudam uma alternativa para ajudar o setor. Repórter Lana Dias.
A reunião tratou dos impactos da guerra no Oriente Médio, calamidades climáticas em estados, juros altos e preço baixo das commodities. Outro foco da reunião foi o encaminhamento do projeto que autoriza o uso do Fundo Social do Pré-Sal para financiar dívidas de agricultores afetados por eventos climáticos. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, contou que o objetivo é articular pontos com o Ministério da Fazenda para incluir nessa medida agricultores de outros estados.
Nós vamos montar um grupo de estudos para ver se a gente consegue fazer, inclusive, algumas adaptações ao que veio da Câmara para fazer uma proposta mais estruturante que atenda os agricultores de todo o Brasil.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, confirmou a preocupação com o endividamento dos agricultores e disse que vai trabalhar o tema em diálogo com o Senado.
Providenciar uma resposta nesse momento em que nós estamos preocupados com o endividamento do país e temos aqui um compromisso de, dentro desse esforço de lidar com o endividamento, também estender uma linha para o setor agropecuário do país.
A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
O piso salarial da enfermagem pode passar a ser vinculado a uma jornada máxima de trabalho no país. A proposta de emenda à Constituição aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça seguiu para o plenário.
O texto previa inicialmente uma carga de 30 horas semanais, mas após acordo com a categoria, o limite foi ampliado para 36 horas, para garantir a aprovação. Repórter Bruno Lourenço.
O objetivo é evitar distorções na remuneração após decisões do Supremo Tribunal Federal que regionalizaram o pagamento e vincularam o valor à carga horária específica. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que a fixação de 36 horas semanais foi pactuada com os conselhos e sindicatos da categoria como uma estratégia para viabilizar a aprovação e garantir que os profissionais recebam o piso integral sem novos questionamentos judiciais.
Nossa casa que aprovou uma proposta para determinar o piso da enfermagem, que infelizmente o Supremo fez o que fez. Nós aprovamos um valor e ele regionalizou, colocou o piso, não como piso, inclusive como teto. Então nada mais justo hoje do que nós estamos fazendo é dar uma correção e tratamento digno a esses profissionais que lidam com o principal bem jurídico.
A autora da proposta, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, lembrou que a luta pela valorização da enfermagem é antiga. Ao reforçar que a jornada de 30 horas ainda é uma bandeira histórica da categoria, ela declarou que a fixação em 36 horas neste momento evita que a proposta seja engavetada ou modificada por decisões judiciais.
Que às vezes é necessário flexibilizar para a gente poder avançar, né? Às vezes você não consegue ter o ótimo, mas você pode ter o bom. E às vezes, na ânsia de ter o ótimo, você não tem nem o bom e perde tudo.
Se a PEC for aprovada por senadores e deputados, o piso salarial nacional vai se referir à jornada máxima de 36 horas, impedindo que municípios ou empresas privadas paguem valores proporcionais menores. A proposta segue agora para análise do plenário do Senado.
E seguiu para a sanção, o projeto que reconhece períodos de estágio como experiência profissional.
A intenção é facilitar o acesso de jovens ao primeiro emprego. Repórter Pedro Pincer.
De autoria do deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, o texto determina que o poder público regulamente as situações em que o estágio poderá ser utilizado para fins de pontuação ou comprovação em concursos públicos. O objetivo é facilitar o acesso ao primeiro emprego, especialmente entre os jovens, já que muitos não conseguem ingressar no mercado de trabalho por não terem experiência prévia, ao mesmo tempo em que não conseguem adquiri-la sem ter uma oportunidade profissional. Essa questão foi destacada pela relatora na Comissão de Educação, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
O PL preserva a definição do estágio como ato educativo, não obstante explicitar sua consideração como experiência profissional. Até pelos índices de desemprego e a exigência de primeira experiência profissional aos nossos educandos, aos nossos jovens de 18 a 24 anos.
A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que o reconhecimento do estágio em concursos já é uma realidade em várias áreas. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que acaba com o pagamento de salários a juízes e procuradores punidos por crimes.
Em vez da aposentadoria compulsória, a punição passa a ser a perda do cargo ou a demissão. A proposta segue para a análise do plenário. Repórter Marcela Cunha.
A proposta de emenda à Constituição acaba com a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e membros do Ministério Público. Hoje, esse mecanismo afasta o servidor, mas mantém a remuneração. Pelo texto, em caso de falta grave que configure crime, a penalidade passa a ser a perda do cargo ou a demissão. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, disse que a proposta corrige uma distorção que revolta a sociedade.
Tivemos casos aqui, por exemplo, de um caso do Espírito Santo, de um colega que mandou matar o outro. Nós tivemos casos de estupro de vulnerável. E o final, o que é que se tem? Uma aposentadoria compulsória, ganhando um salário vitalício, gente. Isso é inaceitável, isso é inadmissível.
Pelo texto aprovado, a perda do cargo não será automática. Depois do reconhecimento administrativo da infração, o juiz ou promotor poderá ser afastado das funções e ter a remuneração suspensa. Em seguida, será aberta uma ação na justiça para decidir sobre a perda do cargo. Forças Armadas e Polícias Militares seguem com regramentos próprios.
A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que criminaliza a venda de informações obtidas por interceptações ilegais, como registros médicos, documentos e senhas. A proposta amplia a lei atual, que já pune quem faz a escuta clandestina, para alcançar também quem compra, vende ou divulga esses dados. A pena pode chegar a 8 anos de prisão. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E a CPI do crime organizado ouviu hoje o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Os senadores fizeram questionamentos a respeito do Banco Master e sobre as relações de Galípolo com ministros do STF. Repórter Douglas Castilho.
Em momentos diferentes, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará, questionaram o presidente do Bacen quanto à ocorrência de conversas com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a respeito do Banco Master. Galípolo negou que tenha participado de conversas com esse teor e afirmou ter tratado apenas das sanções do governo estadunidense aos magistrados por meio da lei Magnitsky.
Existiam informações que vinham a público e você tinha um bombardeio no ponto da internet que inclusive geravam ameaças sobre a solvência de grandes instituições. Cada um desses ministros que estava envolvido na questão da Magnitsky tinham discussões aí que envolviam a sua privacidade do ponto de sigilo bancário e financeiro, da qual eu tenho a obrigação de zelar.
Outro questionamento de Alessandro Vieira foi sobre a possibilidade de o Banco Central ter detectado as fraudes e agido antes, já que a atuação do Master já era percebida como heterodoxa. Galípolo explicou que, apesar de incomuns, as movimentações do Master não chegavam à diretoria por se tratarem de decisões financeiras privadas e de mérito, e não incorrerem necessariamente em ilicitudes.
Raramente um banco S3 sobe para temas de diretoria efetivamente. Então, esse era um tema que vinha sendo muito mais acompanhado ali dentro da fiscalização, supervisão, e a partir do momento que existiam propostas de fusão, aquisição, ou depois já na minha gestão, quando tem a proposta do BRB comprar o Master, aí você tem uma outra diretoria.
O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convocado à CPI, mas não compareceu, alegando estar amparado por habeas corpus.
Edição de Paula Groba e trabalha